Bezrat Hashem, a gente está no Dafio Dalet Amud Beit, duas linhas de baixo para cima. A Gemara começa analisando o trecho da Mishnah que dizia Ha'arachim ha'metaltelim be'shloshah. Geralmente, o conceito de Arachim é o seguinte: a pessoa quer fazer uma doação para o Beit HaMikdash, então a pessoa diz Erki alai, o Erech meu, o meu valor, eu dou para o Beit HaMikdash. Então, a Torá fala exatamente qual que é o valor de um homem adulto. A Torá também diz exatamente qual que é o erech, qual que é o valor de uma mulher adulta que doa o seu erech, o seu próprio valor, para o Beit HaMikdash. E a Torá especifica quanto vale o valor de uma pessoa com tal idade, com tal idade. O erech, então, arachim, geralmente eles cabem com uma pessoa que recebe sobre si pagar o seu próprio valor para o Beit HaMikdash. O arachim, eles não cabem a objetos. Já a nossa Mishnah vem e diz ha'arachim ha'metaltelim, os arachim dos móveis, dos objetos. O que quer dizer isso? E é isso que eu perguntei a Gemara. Mas arachim ha'metaltelim, o que seriam esses arachim ha'metaltelim que a Mishnah cita? A Gemara traz três respostas para essa questão. Amarav Gidra Amarav, primeiramente fala Gidra Amarav, Omer Erech Kli Zearai. Se trata que a pessoa fala o seguinte: o Erech, o valor desse objeto, eu me comprometo a doar. Geralmente a palavra Erech não recai sobre um objeto. Porém, de Amarav Gidra Amarav, Omer Erech Kli Zearai, Noten Damav Maitai, Me Adam Yodea She'en Erech Kli Kli, Vegamar Mamar Leshum Damim. A pessoa sabe que o conceito de Erech, o valor que recai realmente sobre uma pessoa, sobre um ser humano e não sobre um objeto. E o fato que ele veio e disse o Erech de um objeto é uma frase que a princípio não tem cabimento. A pessoa não fala palavras à toa. Com certeza ele teve intenção. A intenção dele foi que ele está se comprometendo a pagar o valor do objeto. E essa é a explicação das palavras da Mishnah. Questiona a Gemara, hai arachim ha-metaltelim? Arachim shen metaltelim ibaili. Sendo assim, a Mishnah deveria se expressar de uma maneira diferente. Deveria dizer, hai arachim, os valores, shen metaltelim, dos objetos. Não os valores, objetos. Fala a Gemara, tani arachim ha-metaltelim. Realmente, segundo essa explicação, temos que modificar a versão da Mishnah. Realmente, a versão correta é Arachim Shel Metaltelim, os valores dos objetos. Até aqui, a primeira explicação sobre a nossa Mishnah. Rav Chisda, Amar Rav Chisda propõe uma segunda explicação. Bematfis Metaltelim La Arachim. Se trata de uma pessoa que realmente se comprometeu a pagar um Arachim normal, ou seja, a pessoa que se comprometeu a pagar o seu próprio valor, ou uma mulher que se comprometeu a doar o seu próprio valor. Porém, agora ele tem uma dívida, ele tem que pagar um certo valor para o Beit HaMikdash. Ele pega um objeto e diz, esse objeto está sendo santificado para pagar a minha dívida. Fala Gemara contra essa explicação. Segundo essa explicação, a Mishnah deveria falar os objetos dos Arachim, porque o objeto foi santificado para pagar a dívida do Arachim. Fala Gemara, realmente, está tendo de Arachim. Segundo essa segunda explicação, temos que também modificar a versão da Mishnah e falar, está tendo de Arachim. E aí vem a terceira explicação. Rebbe Avahu Amar, Beomer Erki Alai. Se trata de uma pessoa que realmente se comprometeu a pagar o seu próprio valor, o seu Erich. Então ele falou Erki Alai. Bakohen Legabot Mimeno Metaltelim. E agora, não é que ele diz que esse objeto está sendo santificado para pagar sua dívida, e sim, o tesoureiro está vindo cobrar a dívida, a doação que ele se comprometeu, e aí o tesoureiro vem e quer pegar esse objeto. E agora, esse objeto que a gente vai pegar, esse objeto para pagar a dívida para o Beit HaMikdash, a gente tem que analisar o valor do objeto com três pessoas. E é esta lei que a nossa Mishnah está falando. Amale Rav Acha Medifti Ravina, perguntou Rav Acha Medifti, Bishlam Arafu, que Megdash Beiran Shloshah. era Leulei de Shlosha Lamari. Eu compreendo que quando o Beit HaMikdash, santificado, ele vai pagar um certo objeto, a gente vai tirar um objeto do Beit HaMikdash, e a gente quer comprar esse objeto, por exemplo, uma certa pessoa quer pegar um objeto santificado e resgatar ele, botar o dinheiro em vez do objeto. Então, a avaliação tem que ser feita com três pessoas. Para a pessoa não acabar pagando menos, se a avaliação for feita da maneira errada. Vamos falar que o objeto vale menos do que o valor real dele, e a pessoa então vai pagar menos do que deveria pagar, e o Beit HaMikdash vai ter um prejuízo. Por isso precisamos que a avaliação seja feita por três pessoas. Já no nosso caso, que a gente está cobrando o objeto para entrar na posse do Beit HaMikdash, porque precisamos de uma avaliação de três pessoas. Amarlei respondeu na vila, Svarai, raciocínio é óbvio. Assim como quando a gente tira o objeto da posse do Beit HaMikdash, a gente tem que avaliar o valor exato para que não seja feito um pagamento menor e o Beit HaMikdash vai ter prejuízo. Assim também, quando o Beit HaMikdash está cobrando um objeto para pagar uma dívida, a avaliação também tem que ser feita por três pessoas, porque se a avaliação vai ser feita de maneira errada e vão chegar à conclusão que o objeto vale mais do que o valor real dele, a pessoa estava devendo 100 e agora falaram que esse objeto vale 100 e ele simplesmente está isento da dívida, enquanto na realidade o objeto valia somente 80 e o outro ainda tem que aumentar 20. Por isso a avaliação, mesmo quando a gente põe o objeto para a posse do Beit HaMikdash, também tem que ser feita numa avaliação por três pessoas. Rebiuda disse que nessas pessoas que fazem a avaliação, uma das pessoas do tribunal tem que ser justamente um kohen, um sacerdote. Amare Rafapa Rabai falou Rafapa Rabai, bicha amare Rebiuda Hag Nechtiv Kohen. Segundo a opinião de Rebiuda, dá para compreender por que está escrito na Torá, com relação a essas leis, a palavra kohen. Porque realmente a gente exige que uma das pessoas vai ser Kohen. Ela trabalhar Kohen lá, Maneu Kasha. Porém, segundo os outros sábios que discutem, dizem que os juízes não precisam, nenhum deles precisa ser Kohen. Então, temos uma questão: por que a Torá fala a palavra Kohen, sacerdote, se nenhuma das pessoas, na verdade, não precisam ser Kohen? Fala agora, realmente essa questão fica em aberto. A Karkaot e Shave Kohen. Com relação aos terrenos, quando a gente vai fazer a avaliação do valor de um terreno, precisamos de 9 juízes e uma 10ª pessoa que deve ser Kohen. Menale, Milei, da onde a gente aprende que precisamos deste número de juízes? Amar Shmuel responde, Shmuel, Asara Kohanim Ktiv Maparashá. Está escrito 10 vezes a palavra Kohen com relação à avaliação no resgate das terras. Hale, Gufai, uma vez está escrito Kohen, a gente aprende que, obviamente, uma das pessoas precisa ser Kohen. Anach, Rabi Miut, Achar Miut, Vini Mochar Miut, Ela Rabot, Defilut Yishar Yisrael, Vechad Kohen. Temos uma lei que diz o seguinte: quando a Torá, ela exclui uma coisa e novamente exclui, a segunda vez que a Torá excluiu, a Torá, na verdade, não está querendo excluir, está querendo englobar alguma coisa. Chama Achar Miut, Achar Miut. Menos com menos dá mais. Então, a primeira vez a Torá falou Kohen, então aprendemos que o primeiro tem que ser Kohen e não um juiz comum. Da segunda vez que a Torá diz Kohen novamente, a gente não diz que a Torá está querendo excluir um juiz comum. Sim, a Torá vem aumentar um juiz. Logo, o segundo juiz não precisa ser Kohen. Assim também o terceiro, o quarto, etc. Logo, precisamos de um Kohen e 9 juízes comuns. Esse é o raciocínio da nossa Mishnah. Marque para Ravuna, Bredav, Nathan perguntou Ravuna, Eima, Hamishá Kohanim, Hamishá Israeli. Talvez a lei é que precisamos de 5 Kohanim e 5 juízes comuns. Por quê? Porque uma vez que a Torá falou Kohen, isso quer dizer que precisa de um Kohen. Depois a Torá exclui novamente, então a Torá, na verdade, vem aumentar um juiz comum. Da terceira vez que a Torá diz novamente a palavra Kohen, a Torá não está fazendo uma exclusão depois de ter feito uma exclusão, porque a segunda vez a gente falou que a Torá vem aumentar um juiz comum. Logo, a gente tem que dizer que a primeira vez aumenta um Kohen, a segunda um judeu comum, um juiz comum, a terceira um Kohen, a quarta um juiz comum, e assim por diante, de maneira que a gente vai ter 5 Kohanim e 5 juízes comuns. Por que então a Mishnah fala que é 9 comuns e 1 Kohen? Caixa, essa questão fica em aberto. Ve'adam, que é o Tzemahem. continua a Mishnah falando que se a pessoa, a gente tem que fazer uma avaliação do valor de uma pessoa, de um homem, também precisamos de 10 juízes, assim como a gente precisa com relação aos terrenos. Pergunta Agmará Adam Mikadosh, será que é possível a gente santificar um ser humano? Como é que a gente vai ter que avaliar o valor de um ser humano? Se a pessoa não pode falar que eu estou santificado ou meu filho está santificado, não tem como santificar uma pessoa, somente um objeto. Então quando é que a gente vai avaliar o valor de uma pessoa? Amar Vaval, responde Vaval, Beomer Damayalai. Será que uma pessoa que ele falou o seguinte: eu me comprometo a doar o meu valor. Não o valor que a Torá falou, o valor dos Arachim, sim o valor verdadeiro. Detalhe, como fala a Braita, Haomer Damayalai, a pessoa que compromete a pagar o seu próprio valor, Shamim Otokeheve Danimkar Bashuk. A gente vai pegar ele e avaliar quanto é que a gente poderia vender esse sujeito como escravo, qual que é o valor do corpo dele, e isso que ele vai ter que pagar. The Eved Shogakot, e assim como um escravo ele é comparado com os imóveis, as terras, assim também, quando a pessoa compromete a pagar esse valor, essa avaliação deve ser feita com 10 pessoas. Baile Mavin, Mavin levanta uma questão interessante. Se ara o medligzos bekama, que gazuz danu beshlosha ou que mchubar danu beasara. Uma pessoa que se compromete em pagar o valor do seu cabelo. Será que, se a gente está falando de um cabelo que já está longo e já está na hora de cortar, será que a gente analisa isso sendo um objeto, que já que ele já está para cortar o cabelo, a gente vê como se fosse que ele já está cortado, logo é um objeto, é um móvel, logo a avaliação é feita com 3 juízes, ou será que não? Já que agora o cabelo está ligado ao corpo, e o corpo a gente falou que a gente avalia o valor de uma pessoa, do corpo, com 10 pessoas, então aqui também vamos precisar de 10 juízes. Será que o cabelo que já está grande já está na hora de cortar? A gente vê ele como se fosse que já está cortado, logo precisamos de 3 juízes para avaliar o valor dele? Ou será que a gente vê ele como parte do corpo, logo precisamos de 10 juízes? Tashma, a Gemara traz uma braita. Hamakdish et avdo, a pessoa que santifica o seu escravo. Ou seja, diz que o escravo está santificado, tem que pagar o valor dele para o Beit HaMikdash. El Moalimo, não existe Meilá, não tem como a pessoa santificar o seu escravo, logo o escravo não está santificado. Reashbag Omer Moalim Besearó, Reashbag fará, isso é verdade, porém no cabelo do escravo, o cabelo sim está santificado e dá para falar que essa parte do corpo está santificado. Vekaiman Besearó, Medigazos Pligue. E a gente explica o que o Rashbag quer dizer. O Rashbag quer dizer que se trata de um cabelo que já está longo, já está na hora de cortar. E o Rashbag diz que mesmo que o corpo dele não dá para santificar, mas o cabelo que já está para cortar, a gente vê como se fosse algo por si só, como se fosse que já foi cortado do corpo, logo tem como um objeto ser santificado, porque a gente já vê o cabelo como se fosse algo separado do corpo. Logo, então, Shamina, a gente vê que essa questão foi levantada. Será que a avaliação do valor do cabelo tem que ser feita por 3 ou por 10 pessoas? É justamente a discussão entre Tanakama e Rashbag nessa breta. Fala Gemara Neima Hani Tanai Kani Tanai. A princípio, essa discussão foi citada numa outra Mishnah. Detnar, como diz uma outra Mishnah, Rebbe Lomeresh Varim Shengikarka Venan Kikarka. Ve'er Chamim Modim. Existe uma discussão entre Rebbe Meir e Chamim sobre certas frutas. Será que eles são comparados coisas móveis ou coisas imóveis? Por que é importante saber isso? Como nós sabemos, com relação a Shavuot, aos juramentos e promessas que a Torá compromete a pessoa a fazer em certos casos, não vamos agora entrar na questão, a lei diz que somente sobre móveis se faz juramentos, sobre coisas imóveis, sobre terrenos, não se jura. Logo, Ezer Kfalim Teonot Masaret Rechavana Omer Eina Merachamesh. Um sujeito diz para o outro: eu dei para você 10 árvores cheias, carregadas de frutas. O outro diz: não, eu recebi somente 5 árvores. Rebbe diz: já que as frutas já estão para cortar, a gente vê com certeza que os frutos são algo desligado da terra, logo sobre coisas móveis, ele vai ter que jurar que realmente eram só 5. Rebbe Mobrim, quando roubaram a carga, Já o Hanum dizem que não, que já que as frutas estão ligadas à terra, como se fosse parte da terra e sobre terrenos, não se jura. Explicou o Rabi Yossi Ibn Hanina que a discussão deles é justamente essa. Será que frutos que estão para serem cortados, a gente já vê eles com algo cortado ou não? Então, a princípio, a discussão que a gente viu com relação ao cabelo é a mesma discussão aqui entre Rabi e Hanin. Fala de Manalô. Não, é diferente. Afilo tem Rabi Meirat Kalo Kamar Meiratam Kol Kama de Shavka Leu Mikashkarche. É diferente. No caso das frutas, pode ser que o Rebmeir falou que nesse caso a gente vê os frutos como se fosse algo desligado da terra. Por quê? Porque os frutos, se eles ficarem apegos na árvore, eles vão apodrecer. É óbvio que a gente tem que colher e retirar eles da terra. Por isso, diz o Rebmeir, a gente vê eles como se fosse algo não ligado à terra. Já no caso do cabelo, não tem nenhum problema o cabelo continuar ligado ao corpo por muitos anos. O cabelo não apodrece. Logo, nesse caso, pode ser que o Rebbe concorda que a avaliação do cabelo tem que ser feita por 10 pessoas, assim como a avaliação do corpo da pessoa. Vamos continuar analisando a última parte da nossa Mishnah. A gente viu na nossa Mishnah que questões que têm a ver com pena de morte sempre têm que ser tratadas num tribunal de 23 juízes. Vimos também na Mishnah que Rovea Ganirba, que um animal que ele tem relação com um homem, ou um homem tem relação com um animal, que a lei é que os dois, o homem e o animal, nos dois casos, merecem pena de morte. Todas essas questões são tratadas no Bedin de 23. Comenta Agmará, capaz de que vetane, lo shna rovea zahar, lo shna rovea nekeva. A Mishnah não diferencia entre um animal que tem relação com uma mulher ou um animal que tem relação com um homem. Nos dois casos, ambos são mortos no Bedin de 23. Questiona Agmará, bicho, lo rovea nekeva, dechtiva, raktai, taishave, tabehema. Tudo bem com relação a um animal que tem relação com uma mulher. Está claro qual que é a fonte de onde aprendemos essa lei. Como diz o Pasuk, você vai matar o Bedin, vai matar o animal e a mulher. Daqui aprendemos que assim como a mulher é tratada no Bedin de 23, assim também o animal. Ela rovea zahar, mais um animal que tem relação com um homem. Menala, de onde a gente sabe que a lei dele é feita, é tratada no Bedin de 23? Responde Agmará, Dechtiv kol shochevim behema mot yumat. A Torá fala duas vezes que um homem que tem relação no animal, ele vai ser morto. A gente já falou que o homem que tem relação com o animal vai ser morto. Por que o Pasuk cita uma segunda vez que um homem que vai ter relação com o animal vai ser morto? Por que duas vezes? Já que é óbvio, a lei já foi dita, deve ser que o Pasuk vem dizer que assim como o homem que tem relação com o animal vai ser morto, assim também o animal que tem relação com o homem vai ser morto. E por que o Pasuk chama este caso de um homem que tem relação com o animal e não ao contrário? Comparar os dois casos. Assim como no caso do homem que teve relação no animal, a gente falou que os dois vão ser mortos no Bedin de 23. Assim também, o Torá quer dizer que também é o caso contrário. Também o animal que tem relação com um homem, também nesse caso, os dois vão ser mortos no Bedin de 23. Shor Haliskar Beshim Shloshah. A gente falou que se a pessoa tem um boi, por exemplo, ou um outro animal, e o animal, ele matou uma outra pessoa, o boi deve ser apedrejado. Essa questão, falou a Mishnah, é feita no Bedin de 23. Aprendemos isso do Pasuk, quando o Pasuk diz Shor Isaker V'gam Be'alav Yumat. O boi vai ser apedrejado e também o dono vai morrer. Assim como quando o dono morre, isso vai ser feito no Bedin de 23. Assim também quando o animal é morto, isso é feito no Bedin de 23. Mas de fato, nesse caso, o dono não merece pena de morte. Somente o animal que matou que vai merecer a pena de morte. Mas o Pasuk diz que assim como no caso que o dono é morto, isso é feito no Bedin de 23, assim também no caso do animal. Amar le Abai le Rava, perguntou o Abai pro Rava, Mimai de Haive Gambe Rava Mat Kle Mechimitat Balim Kach Mitat Ashor Deata. Eima le Katla Udeata. O pastor falou o seguinte: o animal vai ser apedrejado e o dono, o proprietário, vai morrer. A gente explicou que assim como o proprietário só merece pena de morte no menino de 23, assim também boi apedrejado no menino de 23. Mas a gente não falou que o proprietário merece pena de morte. Quem disse? Perguntou a Abai. Talvez a verdadeira intenção do Pasuk é que de fato o proprietário merece a pena de morte por não ter cuidado do seu animal e ter deixado ele matar uma outra pessoa. Responde a Agmará: se de fato o dono merecesse pena de morte, a Torá deveria escrever o seguinte: o boi vai ser apedrejado, e também o proprietário. E então, a gente entende que o dono deve ser morto. O fato que a Torá veio e diz, não, também o proprietário vai ser morto, isso nos indica que o proprietário, de fato, nesse caso, não é morto. E se a intenção é que, eventualmente, quando ele é morto, isso precisa ser feito no Bedim de 23, assim também no caso do boi, deve ser feito no Bedim de 23. Questiona Gmará, não. Ika tamarachmaná ahiavamina beskilá. Fala Gmará, não. Não poderíamos escrever o passo dessa maneira. Porque se eu escrevesse o passo dessa maneira, como foi proposto, que o boi vai ser apedrejado e também o proprietário, eu iria achar que o proprietário merece pena de morte por apedrejamento, que é um nível mais severo de pena de morte. Então, veio até falar, não, vem lá, viu, mata, também o proprietário vai ser morto. Isso quer dizer que ele vai ser morto na espada, que é o nível médio de pena de morte. Então, volta à questão. Quem disse que o dono não merece pena de morte? Fala com Maranel. Besquilá, sagalata, catari, ubesai, famonô, besquilá. Não. Impossível eu achar que ele mereceria pena de morte por apedrejamento. Porque se a própria pessoa assassina, ele merece pena de morte na espada. Se ele se desleixa e deixa o animal dele matar, será que ele merece uma pena de morte mais severa? É óbvio que não. Eu não poderia achar isso. Logo, o fato que a Torá falou, vegam bealav yumat, também seu o proprietário vai ser morto, isso indica que o proprietário, na verdade, não é morto, e sim vem dizer que também o animal deve ser feito no bendinho de 23, assim como o dono. Agora, a Gemara de novo questiona, vedilma haide ketabrach mara yumat leakura leila afukim isaif lechenek. Tudo bem, sabe, na verdade, a intenção da Torá é dizer que ele sim vai ser morto. E sabe por que está escrito a palavra vegam bealav yumat, o proprietário vai ser morto? A Torá vem dizer que ele não merece uma pena de morte média, que é a espada, e sim, Henek, o asfixiamento, que é uma pena de morte menos severa. E essa é a intenção da Torá, mas de fato ele já tem que ser morto. Responde agora o seguinte: segundo a opinião que diz que a pena de morte no asfixiamento ela é mais severa, então a questão está respondida. O fato que o pastor falou, Gam Galav Mat, são palavras sobrando, isso vem dizer que o dono não tem que ser morto. Ele alemã de amar Henechil Maiker Mema. Porém, segundo a opinião que diz que de fato existe uma pena de morte de asfixiamento que é menos severa, então volta à questão. Talvez a intenção da Torá é que o dono sim vai ser morto. Responde a Gmaros: não. Já que a Torá diz na continuação que o dono pode pagar para não ser punido, isso quer dizer que se ele merecesse pena de morte, tem uma lei que diz que a gente não pode abrir mão de uma pena de morte por pagamento. Logo, já que a Torá diz que nesse caso ele sim pode pagar, isso indica que na verdade ele não merece pena de morte. Fala que maraderaba, justo pelo contrário. Mishum hi gufa katal ihu lotis grebe mamona era bekatla. Katal shlori fotografo de mamona. Talvez não. Talvez tudo que a Torá diz que a gente não pode pegar resgate, pegar dinheiro e abrir mão da pena de morte, se trata se a própria pessoa matou. Mas se o animal da pessoa matou, isso é menos severa. E nesse caso, ele merece a pena de morte, mas ele pode pagar o resgate para não precisar ser morto. Então, da onde sabemos que uma pessoa que não cuida do seu animal e o animal mata, que ele não merece a pena de morte? Ela amar Rizkia, responde o Rizkia, vejentada de bem Rizkia, assim a gente vê numa braita. Amar Kira, moto mata maquero, te arru, alrezichato, até orgou, até orgou, alrezichato, chorou. A Torá diz o seguinte: com relação ao assassino, o assassino vai ser morto porque ele é um assassino. A Torá frisa, somente se ele é um assassino, mas se ele mesmo não é um assassino, simplesmente ele não cuidou do seu animal, nesse caso a pessoa não merece pena de morte. Daqui sabemos que uma pessoa que seu animal mata, O animal vai ter que ser morto, ele vai ter que pagar, mas ele, a própria pessoa não vai ser punido por pena de morte. E vale o Shor Sinai Beká. Mas nós sabemos que quando... Agora ele vem dar uma questão teórica, que diz o seguinte: nós sabemos que quando o povo estava em volta do Monte Sinai, a Deus advertiu e disse que ninguém, nenhuma pessoa, nem homem, nem mulher, nem um animal, podem subir no Har Sinai enquanto Deus pairava no Har Sinai. O que aconteceria se o animal vai e sobe no Har Sinai? Ele vai ter que ser morto. Será que ele vai ter que ser feito migamar sha'amiderot? Ou não? Será que, assim como futuramente, a morte do animal deve ser feita com 23 juízes, assim também naquele caso, ou não? A Gemara responde: Tashma detan rabbi Chezkel, im bemaim ish lo yechema ish bechav gimel, abemaim bechav gimel. A Torá diz: tanto um homem, tanto uma mulher, tanto um animal vão morrer se eles subirem no Har Sinai. Que aprendemos que, assim como o homem e a mulher, assim também o animal deve ser tratado também naquele caso com o bedin de 23. Vamos avançar na nossa Mishnah. A Mishnah falou que os animais ferozes, o ari, a zeva, a bárbara, o leão, a onça, etc., eles devem ser mortos no bendim de 23. Amar Reish Lakish, fala Reish Lakish, veu Shemito. Somente se estes animais de fato mataram alguém, somente nesse caso a gente mata eles. Avaro Emito, lo, mas se esses animais não mataram ninguém, a gente não pode matar um leão se ele ainda não matou ninguém. Alma Kassavar, Reish Lentarvut, Reish Lembarim. Logo concluímos que a opinião de Reish Lakish é que um leão, ele pode ser domesticado. E ele pode pertencer a alguém. Já que é um animal que ele pode, tem como ele ser domesticado. Então, ele pode pertencer a uma pessoa. Logo, a gente não pode pegar um animal de alguém e matar. Porque é perigoso. Porque ele pertence a ele. Porque existe domesticar um animal feroz. Logo, não temos direito de matar um animal que pertence a uma pessoa se o animal não provou que ele pode matar os seres humanos. Essa é a opinião de Reish Lakish. Reb Yochanan amar, afar pi shelo yemitu. Alma kassavar lehem tarvut velehem banim. Já Reb Yochanan discute e diz que não. O animal feroz, a gente mata ele mesmo que ele não matou ninguém. Porque o Reb Yochanan sustenta que não existe o conceito de domesticar um animal feroz. Ele nunca é domesticado. Logo, ele não pertence a ninguém. Ele não pertence ao dono, porque o dono nunca vai conseguir domesticar o animal. O animal nunca vai respeitar o seu dono. Logo, a gente pode matar um animal que a gente vê na rua, e a gente não precisa de permissão do dono, uma vez que ele não pertence a ninguém, porque o animal não pode ser domesticado. Temos então a opinião de Reish Lakish, que os animais ferozes podem ser domesticados, e o Reb Yochanan que discute. Tenan, agora então traz uma Mishnah. A Mishnah fala o seguinte: Reb Elezer Omer, vê o Reb Elezer diz, na nossa Mishnah, Kola kodem leorgan zaha. Aquele que vai e mata esse animal sozinho, sem esperar que o tribunal faça isso, ele teve um mérito. Bish lamad Reb Yochanan lemai zaha, zaha leorar. Segundo a opinião de Reb Yochanan, dá para entender o seguinte: já que a gente mata o animal sem que o animal matou alguém, simplesmente ele vai e mata o leão, para o leão vira matar alguém, então ele teve um mérito. O que ele teve um mérito? Ele recebe a carcaça e o couro do animal, vai para a pessoa que matou, porque ele está matando um animal que não pertence a ninguém. Era o Reish Lakish, porém, segundo a opinião de Reish Lakish, lemais achar, kevan shemitu, shemitu rabbanan kevan negamar dinayu, vassiyana aninu. Segundo Reish Lakish, a gente só pode matar um animal depois que o animal matou. Depois que o animal matou, então, e a lei diz que a gente tem que matar o animal se torna isuyana, o animal que matou, ele merece pena de morte. A lei é que é proibido de ter qualquer proveito desse animal. Então, por que o Reb Elazar diz que a pessoa que matar esse animal vai ter o mérito? Ele não vai receber nada, não vai receber o corpo do animal, não vai receber o couro do animal, porque esse animal, já que é um animal que matou, segundo o Reb Elazar, ele é abençoado, não pode ter nenhum proveito dele. Mas a casa que ela chamar, hein? Fala como ela não. Quando o Reb Elazar diz que ele vai ter o mérito, não quer dizer que ele vai ter o mérito que ele vai receber o couro do animal, sim, quer dizer que ele vai ter o mérito que ele fez essa mitzvah de tirar esse animal perigoso, mas não que ele vai receber alguma coisa nas mãos. Tá aqui de Reish Lakish, assim também a gente vê numa braita como a opinião de Reish Lakish: um boi ou um outro animal feroz que mataram uma outra pessoa, isso vai ser tratado no Medina de 23. Reblezer vem e diz: um boi realmente que matou, que não é um animal feroz, ele vai ser tratado no Medina de 23. Mas outros animais ferozes que mataram alguém, toda pessoa que vai e mata esse animal, já depois que o animal matou, ele mereceu, ele recebe o mérito e tem a mitzvah de ter matado o animal. E essa é a mitzvah que a mitzvah recebe. Essa é a mitzvah que a pessoa recebe. Rebekiva ainda está na cama, Gmar analisa qual que ele fez então, a opinião de Rebekiva de estar na cama da nossa Mishnah, e que amanhã os achas, diferença é com relação à cobra. A opinião de estar na cama é que todos os animais devem ser mortos num bedim de 23. A Rebekiva diz que a cobra é diferente, a cobra a gente pode matar sem um tribunal de 23. A gente fala na Mishnah que quando a gente está fazendo um julgamento que cabe a uma tribo inteira, um shevet inteiro, se a gente está tratando um julgamento sobre uma tribo inteira, isso deve ser feito num tribunal de 71, grande Sanedrim de 71 juízes. Hai Shevet Hatamemai. A Gemara analisa, essa tribo pecou em qual pecado? Ileima Shevet Shechelet Shabbat. Se essa tribo, por exemplo, profanou o Shabbat, e a gente vem e diz que uma pessoa, em particular, quando profana o Shabbat, o julgamento é tratado num tribunal de 23, mas quando uma tribo inteira faz isso, isso deve ser feito num tribunal de 71. Fala, mas isso não faz sentido. Somente com relação à Avodah Zarah, a idolatria, a gente sabe que a Torá diferencia entre uma pessoa particular que faz idolatria ou uma cidade inteira que faz idolatria, que as leis são diferentes. E a Leidaha tem leis diferentes, toda a cidade deve ser queimada, e a morte das pessoas também é uma pena de morte mais severa, etc. Então, com relação à idolatria, existe uma diferenciação entre uma pessoa particular e um público inteiro que faz o pecado. Era Beshevet, Sheudach. Respondeu agora realmente. Então, se trata de um tribo que profanou o Shabbat, ou algo assim, se trata de uma tribo inteira que fez a Avodah Zarah. Então, quando uma pessoa particular faz a Avodah Zarah, a lei é tratada num tribunal de 23. Já quando uma Shevet inteira, um tribo inteiro, uma das 12 tribos do povo, faz idolatria, isso já passa a ser uma Iralidahat, uma cidade que faz idolatria, uma cidade idólatra, que recebe as leis especiais e deve ser feita num tribunal de 20 de 71. Lemeira de Bedina de Rabim, daí Nina Lei. A gente vê que realmente, com 71 juízes, a gente pode fixar que toda essa tribo se trata de uma Iralidahat e recebe as leis de Iralidahat. A princípio, essa Mishnah, então, discorda também com a opinião de Rebi Ashi e também com a opinião de Rebi Yonatan, que são citados na seguinte braita. Detalhe, fala a braita, Ad kama osim ira nidahat. Qual que é o número de residentes de uma cidade que fizeram idolatria? Com qual número a gente já passa a dizer que se trata de uma ira nidahat, uma cidade que pecou? Miúd veado med ve rebiacha. Fala rebiacha. Tem que ter no mínimo 10 pessoas, porque menos que 10 pessoas não são uma cidade, e no máximo 100 pessoas. Se mais de 10 a 100 pessoas que fazem idolatria, a gente trata eles como se fosse uma idolatria. Mais de 10 pessoas já não é considerado mais uma cidade de idolatria, e sim já é considerado um tibur inteiro, e aí já não recai sobre isso as leis de idolatria. Logo, isso está em desacordo com a nossa Mishnah, que falou que uma tribo inteira pecou, a gente diz que eles são Yeredachat. Rebi Yonatan Amen, a segunda opinião diz, Mikuf Vadrubosh al-Shevet. Mínimo 100 pessoas fizeram idolatria, até metade de uma tribo. Em todos esses casos, a gente diz que é uma Yeredachat. Vafiro Rebi Yonatan, o próprio Rebi Yonatan, no Kamara, era Rubosh al-Shevet. Ele falou que a maioria de uma tribo, até a maioria de uma tribo, a gente mata todo mundo como se fosse Iranidahat. Agora, curou, não amar. Mas, se toda a tribo peca, as duas opiniões concordam que a gente não trata essas pessoas como se fossem Iranidahat. E na nossa Mishnah a gente vê que, se uma tribo inteira pecou na idolatria, a gente trata eles como Iranidahat. Amar Rav Matna, explica então Rav Matna, a verdadeira explicação da nossa Mishnah é outra. Aha. Benassi Shevet Shechata Askina. Não se trata de uma tribo que pecou, e sim do líder da tribo. Uma só pessoa pecou e fez um pecado que merece pena de morte, mas não era uma pessoa comum, era o líder de uma tribo. Milo amaravada barava. Falou uma vez o Ravada Ravá, quando a vara gadolia viu eleja. O Itró fala para Moshe Rabbeinu, as grandes questões vão ser trazidas ao grande Sanedrim de 71 pessoas. Dvarav shen gadol, hainami gadolu. Quer dizer, as grandes questões, as questões dos grandes. Ou seja, se uma pessoa que é grande, que é líder de uma tribo, peca, essa é uma questão que deve ser tratada no Bedin de 71 e não no Bedin de 23. E essa que é a explicação da nossa Mishnah. A continuação, Bezrat Hashem, amanhã.